Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje vai entrevistar a professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. E muito obrigado pela sua presença, disponibilidade em conversar conosco, o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Professora, para iniciar a nossa conversa ambiental, poderia nos dizer um pouco a respeito da sua trajetória profissional nesses anos de muito prestígio e muita produção da senhora?
Bom dia a todos, é um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão importante que envolve as abelhas e o meio ambiente de um modo geral. Eu sou uma pesquisadora antiga da USP e trabalhei no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, em São Paulo, onde fiz a minha carreira básica principal. Eu entrei no Departamento de Zoologia, depois me transferi para o recém-formado Departamento de Ecologia, onde eu terminei como professora titular. Com as abelhas, que foram sempre meu principal objeto de estudo, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi organização social, biodiversidade, a relação entre as abelhas e o meio, e tantas situações tão importantes que elas acabaram sendo uma parte da minha vida muito forte, muito importante, e até hoje eu tenho o maior prazer em trabalhar com elas e estou aprendendo ainda sobre as abelhas brasileiras. Então, eu fui aluna do Dr. Paulo Nogueira Neto, acompanhei o movimento ambientalista desde o início da sua formação aqui no Brasil e participei em várias oportunidades de alguns programas importantes do governo brasileiro. Então, eu fui indicada pela SBPC para trabalhar na CTNBio, no CPDS, no Programa Nacional de Educação Ambiental. Mas a coisa mais forte na minha participação fora foi realmente a participação na formação da Iniciativa Internacional dos Polinizadores. Então, esse programa iniciou-se em 1998, através de um workshop que tivemos coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, por nós, o Instituto de Biociências, e colaboramos, então, para uma nova etapa na Convenção da Diversidade Biológica, que é o grande órgão que cuida da biodiversidade, né, formado na ECO 92, e a partir daí nós começamos um programa internacional dos polinizadores. Então, desde aquela época se falava que os polinizadores, entre os quais se incluíam as abelhas, e várias moscas, algumas moscas que visitam flores, e vários outros animais também. Então, os polinizadores já estavam em declínio desde aquela época, já se falava no impacto que se teria se, por um acaso, os polinizadores não estivessem presentes. Então, foi assim que foi a minha trajetória. Depois que eu saí do Instituto de Biociências, eu fui visitante em vários lugares, e daí conheci o outro Brasil, a outra história. E nessa visita eu comecei para o Ribeirão Preto, que é uma casa muito importante para o programa das abelhas, e fiquei 2 anos aí num programa de professor colaborador. Depois aí tivemos um programa FAPESP muito importante da abelha e meio ambiente, que foi um dos grandes programas temáticos da FAPESP. Depois fui para Mossoró com o professor Leonel. Mossoró era uma nova possibilidade de um núcleo de trabalhar com abelhas no Nordeste brasileiro, e eu já estava nessa época com um interesse muito grande em ver os interesses, o impacto da seca e das mudanças climáticas sobre as abelhas. Então, esse foi o período de Mossoró, 4 anos. Depois de Mossoró, voltei para casa, pensei que estivesse entrando num outro período, mas fui convidada para participar do IPBS, que é um programa muito internacional, do qual a gente vai falar hoje, e também para participar aqui em Belém, quase na mesma época, de um programa interessante, que foi o Programa de Biodiversidade, Serviços e Ecossistemas na Amazônia, do Instituto Tecnológico Vale, que é um instituto muito moderno de pesquisa integrada, que está ainda no início das suas atividades, ele tem poucos anos, mas que está fazendo um trabalho muito bom entre essa ligação entre vários setores da qual todos nós precisamos participar. Então, eu sou uma professora antiga, que gosta muito das abelhas e do que faz, mas que tenho prática em formação de equipes, em trabalhar com ecologia de um modo geral, e hoje ainda estou aprendendo com as abelhas.
Muito bem, professora. A senhora, como mora hoje em Belém, a gente pode dizer que durante essa entrevista umas duas chuvas boas devem cair por aí, né?
Ah, é. Mas hoje está até um dia muito bonito. Mas aqui é um lugar muito especial. E temos trabalhado em Carajás, que é uma floresta, uma flona, uma floresta importante, e temos dado uma boa contribuição. A USP está presente lá com muitos pesquisadores e muitas atividades. É muito importante.
Bom, muito bem, professor. Vamos entrar um pouquinho agora no tema da sua pesquisa. Quer dizer, eu acho que primeiro vale a pena explicar um pouquinho os ouvintes, quer dizer, o que são esses agentes polinizadores, né? As abelhas são elementos tão centrais nesse processo, o seu impacto na produção de alimentos. Explica um pouquinho esse processo.
Então quando nós olhamos as flores de um modo geral, tem vários visitantes nessas flores. Então, se eu olho o hibisco do jardim, eu vou ver que tem os beija-flores que vão lá de vez em quando. Eu posso ver que há pequenos papagaios em várias outras plantas. Eu posso ver também que tem abelhas e outros insetos na maioria das plantas do jardim das nossas casas. E se eu tivesse a hora de ser, eu ia até ter a possibilidade de encontrar alguns morcegos em algumas plantas. Então, enquanto esses animais visitam as plantas, e eles visitam as flores por um motivo muito simples, eles se alimentam de néctar das flores e pólen das flores, ou de pequenos animais que ficam por ali. Então, enquanto eles fazem isso, na verdade, a planta está oferecendo aquela recompensa, mas ela está ganhando com aquela visita, porque eles promovem a fecundação das plantas. E esses animais, quando eles visitam, pegam um pouquinho de néctar de cada flor, da mesma espécie, e ali eles vão formando, ajudando na fecundação da flor, e as sementes formadas são de muito melhor qualidade. É esse trabalho de flor em flor que é chamado de polinização. E isso é tão comum, é tão normal para todos, que muitas pessoas não deram o devido valor para essa presença dos animais nas flores. Mas hoje a gente sabe que 90% das plantas com flores do mundo, 90% é uma média dos últimos trabalhos, elas dependem em algum momento da sua vida desses animais para sua reprodução. São 390 mil espécies de plantas com flores no mundo. Imagina, 90% dela depende desses insetos ou é favorecida por esses insetos para formar para ter uma melhor reprodução. Então, esses animais são realmente importantes, não só para manter a biodiversidade, mas no caso das culturas do alimento também eles são muito importantes. No alimento, eles produzem uma semente muito melhor, né? Então, muitos ainda não deram o devido valor para isso, mas na Europa e nos Estados Unidos, em vários lugares onde a pesquisa está mais adiantada, eles sempre levam em consideração, em grande quantidade, essa grande importância dos polinizadores na produção agrícola. Aqui no Brasil também, a gente tem alguns trabalhos que são de muita importância. Então, a gente já sabe que a produção agrícola, colocando-se abelhas na produção de café, de soja e de várias outras, aumenta a produção canola, aumenta a produção de uma maneira bastante razoável. Então, desse modo, ele é um implemento agrícola bastante, muito importante. 75% das plantas que são usadas na alimentação humana se beneficiam em algum momento da polinização. Então, a polinização é aquela coisa invisível que realmente melhora a qualidade de vida. E essa atuação dos animais nas flores, através dessa atividade, é chamada de serviços de ecossistemas. Então, na verdade, é uma estrutura, são agentes, são alguns indivíduos que fazem parte do ecossistema, mas que, uma vez que eles fazem constantemente, todos os dias, aquelas visitas às flores e vão beneficiando a formação de sementes, etc., isso pode ser considerado um serviço que os animais prestam ao homem, e essa nova abordagem que tem sido considerada de modo geral o ambiente. Como que ele funciona? Como ele pode ser melhor para que seja promovido o bem-estar humano?
Professora Vera Lúcia, a notícia preocupante, a situação preocupante nesse instante aponta para um declínio desses polinizadores, ou seja, um declínio deles, né? A morte deles e uma perda dessas funções ambientais importantes, não apenas para a agricultura, portanto, do lado econômico, mas também para toda a biodiversidade. Alguns trabalhos que vocês desenvolveram já apontam algumas causas desse declínio, né? Dessa morte desses polinizadores. Já existe algum diagnóstico ou são ainda caminhos a serem investigados? O que você pode nos dizer a respeito disso?
Eu posso explicar um pouquinho o que foi feito nesse novo caminho. Então, continuando essa história de que os polinizadores realmente estavam desaparecendo, e isso era uma preocupação global, né? Quando foi criada essa plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços de ecossistemas, que é uma plataforma ligada à Organização das Nações Unidas, o primeiro trabalho que foi sugerido pelos governos para ser realizado foi uma avaliação do desaparecimento das abelhas. Isso foi muito importante e foi realizado de uma maneira bastante interessante. Então, esse PBS, que é essa organização das nações, essa organização importante, né, ele tem como objetivo dar aos todos os tomadores de decisão, sejam eles governo ou sociedade civil, ou todos os tomadores de decisão, uma síntese do melhor conhecimento possível sobre aquele assunto naquele momento e soluções para possíveis problemas e metodologias qualificadas e importantes para fazer um desenvolvimento dessa área. Então, no caso das abelhas, no caso do PBS, da avaliação dos polinizadores, polinização e produção de alimento, foi a primeira avaliação sugerida há 3 anos atrás, e ela foi composta da seguinte maneira. A diretora do IPBS, que é a doutora Ana Larrigo de Ria, através do seu principal grupo de trabalho, escolheram dois coordenadores desse trabalho. Os coordenadores foram o professor Simon Potts, da Inglaterra, e eu. E nós fomos indicados pelos nossos governos e nós tínhamos que escolher, para participar desse projeto, pesquisadores ou tomadores de decisão ligados ao assunto das 5 regiões das Nações Unidas. Isso foi feito e depois disso nós tínhamos um grupo de 75 pesquisadores que trabalharam nesse projeto. E nós tínhamos um prazo de 2 anos para apresentar um resultado, para fazer um diagnóstico de como que estava a situação e o que as pessoas poderiam fazer para uma melhor política em relação a polinizadores. E foi isso que foi feito. E o relatório foi aprovado no ano passado, em 2016, na Malásia, e depois ele foi, no final do ano, em dezembro, aprovado, analisado e aprovado pela Convenção da Diversidade Biológica, pela reunião de Cancún, e isso foi muito importante. Quer dizer que o trabalho que foi feito, ele teve a chancela dos principais órgãos que estão ligados à biodiversidade. Então, eles acharam que o trabalho estava correto e que isso poderia ajudar a replicar e a melhorar as condições de políticas para os polinizadores. Então, realmente, os polinizadores, esses resultados que nós comentamos e nós falamos, nós não obtivemos esses resultados. Nós pegamos a melhor ciência possível, fizemos uma análise dessa ciência. E o que, que há de diferente aqui? A gente não usa só trabalhos que foram publicados em revistas de alto impacto. Nós usamos também toda a imprensa, todos os relatos e, principalmente, tem um componente grande do conhecimento tradicional que é levado em consideração. Então, hoje, o modo com que a natureza é vista, a natureza é para o bem das populações. Uma natureza saudável, populações saudáveis. E o que se procura é obter um desenvolvimento sustentável e bastante harmônico, né? Então, nesse trabalho, nesse projeto, tem espaço para todo mundo dar sua colaboração. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Nós temos causas e declínios, mas temos também possíveis soluções. E algumas dessas soluções estão também nas cidades, no nosso quintal, nas nossas atividades. Então, esse é o tipo de trabalho que foi feito no IPBS, em uma análise que é pública, que é colocada à disposição da população através de chamadas públicas para implementar esses resultados obtidos. E agora, uma vez tendo esses documentos de políticas públicas, os governos vão usar dessa política aquilo que eles quiserem. Nós estamos propondo qual é o quadro, mas a gente não fala é para fazer isso ou é para fazer aquilo. Essa é uma decisão de cada governo, de cada situação, de acordo com a situação do seu país. Então é assim que funcionou esse trabalho.
Perfeito, professor.
Nós vimos, sim, que a gente teve muitas mudanças no uso da terra, um manejo agrícola intensivo, como a gente comenta, muitos defensivos agrícolas, o cultivo geneticamente modificado, as OGMs, elas são sempre mencionadas com uma desconfiança, porque é um assunto pouco conhecido ainda e que merece uma cautela. Temos pestes e patógenos, doenças, de modo geral, das abelhas, o que fazem com que a gente tenha uma regulamentação de deslocamento de colônias. Mudanças climáticas, esse é o principal aspecto, a principal ameaça nesse momento, na minha opinião. Espécies invasoras e várias interações entre todas essas ameaças dos polinizadores. Então, essas são as causas dos declínios, mas há soluções.
Pois é, professor, ainda falando um pouquinho das causas, quer dizer, de um lado a gente tem todo um discurso hegemônico, né, de que a gente precisa dessa agricultura de alto impacto, grandes propriedades, né, uso intensivo de agrotóxico, né, uma posição do Congresso Nacional cada vez liberando mais áreas de desmatamento. Quer dizer, é quase uma contradição com tudo aquilo que vocês apontam como a saída real, né? Eu queria que você comentasse um pouco.
Mas você sabe que é mesmo, é difícil. E quando nós começamos a conversar, mesmo com o pessoal da agricultura, aí vem um outro aspecto complicado, né? A gente tem que conversar com os vários setores e fazer uma ponte entre a academia e os setores da sociedade. E quando nós começamos a conversar com o pessoal da agricultura e do agronegócio, eles achavam que os polinizadores eram uma ameaça. E eu sempre dizia que os polinizadores são a grande oportunidade. Uma oportunidade de uma situação melhor, de alimentos de melhor qualidade, de uma agricultura que seja baseada também no manejo integrado de pragas e várias outras coisas que nós temos que mudar. Temos que mudar várias coisas. Então, quando eles veem, por exemplo, que se usam polinizadores em uma área de soja, eles podem ter um aumento de 20% de colheita, olha, é de se pensar se aquilo é uma coisa à toa ou não. 20%, 15%, 10%, que são os aumentos em geral nas grandes culturas da produção agrícola, significa um recurso muito considerável. E aqueles que já têm consciência disso estão mudando o seu modo de ver essa agricultura. O que está se pensando, o que a gente precisa fazer, na verdade, é uma conexão entre os ambientes, entre o ambiente agrícola e o ambiente natural. Perto do ambiente natural, perto da floresta, a produção agrícola é sempre muito maior, né? E é por isso que, em alguns casos, eles falam no pagamento dos serviços de ecossistemas, exatamente pensando nisso. E seria um pagamento importante. Aqui no Brasil, o primeiro caso que foi falado dessa importância das abelhas para o café, assim, que foi quantificado, foi um trabalho do Demarco, Paulo Demarco do Coelho, que apresentaram uma avaliação mostrando que 14% de frutos a mais apareciam do café aparecia nas áreas perto da floresta, né? Isso significava que cada produtor ia produzir 25 sacas por hectare a mais. Então, esse era um valor, uma quantificação da importância desse serviço de ecossistema. Mas quando os números são muito grandes e as extensões são muito grandes, as pessoas perdem essa proporção. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, comentar, experimentar, mostrar a grande importância dos polinizadores na produção agrícola. Porque quanto mais a gente produzir por pequena área, menos impacto a gente tem na floresta. O grande problema do momento é o limite muito tênue entre conservação e agricultura, como você acabou de falar. Cada vez que eu vou diminuindo a área de conservação e passando para a agricultura, eu vou perdendo muito. E esse quanto é esse muito, as pessoas ainda nem avaliam. É o valor da biodiversidade. Então, para você ter uma ideia, a agricultura existe há 10 mil anos somente, 10 mil anos. E essas estruturas, as abelhas existem há 80 milhões de anos, 70 milhões de anos, 30 milhões de anos, dependendo das espécies. Nós temos mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. Então, você imagina como foi longo esse projeto, esse trabalho, essa evolução, essas relações entre as abelhas e as plantas. E como o homem, num período de tempo muito curto, está alterando imensamente os ambientes e sem saber mesmo o que pode ocorrer lá e a grande importância daqueles elementos. Então, houve uma época em que manter uma mata, uma região, era um sinal de atraso. Hoje é um sinal de desenvolvimento. Então, nós vamos depender da biodiversidade, nós precisamos dessas áreas naturais e, mais do que nunca, precisamos recuperar áreas e sempre plantar. Plantar na cidade, plantar nos corredores, plantar nas estradas e melhorar a qualidade de vida para que os polinizadores sobrevivam e que a gente tenha melhor alimento e melhor qualidade de vida.
Professora Vera Lúcia, bom, pelo que a senhora está nos dizendo, caberia tranquilamente, não só pelos aspectos ambientais e de ecossistemas, portanto de biodiversidade, mas também, e se alguns preferem, principalmente para os aspectos econômicos. Nesse sentido,
sem dúvida.
Nesse sentido, posso imaginar que a elaboração de uma política pública no setor caberia muito bem para que a produção agrícola brasileira aumentasse. Mas,
é verdade.
Mas, por outro lado, eu também tenho que, nesse enxoval de políticas públicas, verificar com mais parcimônia, com mais cuidado, a aplicação de agrotóxicos, porque se eles vão matar, né, vão assim dizer, controlar a população de certos insetos, afetarão também o número e a quantidade de polinizadores. Como fazer isso? Vocês chegaram a estudar? Eu entendi que é um problema de política pública, portanto é uma ação governamental. Acho que o senhor deixou bem claro isso. Por outro lado, como é que isso, na cabeça de vocês, né, pesquisadores, esse grande número, dessa rede enorme que foi criada, como é que as pessoas estão imaginando quebrar, botar o ovo de Colombo em pé, né, desse processo todo?
Bom, foi feito até publicado um trabalho na Science no mês de dezembro, falando quais as políticas para polinizadores mais importantes, né? E uma delas é exatamente ligada a melhorar e ampliar os níveis de regulação para o uso dos polinizadores. E isso realmente já existe aqui no Brasil. O Brasil está fazendo um trabalho no Ministério do Meio Ambiente bastante grande com relação aos novos padrões de regulamentação para o uso de pesticidas no país. Então, isso já está sendo trabalhado aqui no Brasil também. Mas, além disso, além desse aspecto, né, que eu acho que é muito importante para nós, a gente precisa fazer outras coisas. Inclusive, trabalhar principalmente no manejo e restauração dos hábitats, porque senão, se não houver alimento suficiente para as abelhas, não há possibilidade de fazer frente a esses aspectos. A questão de pesticida ela é muito arraigada ao modelo agrícola brasileiro. Então, realmente é difícil. De modo que o que se achou que poderia ser feito seria melhorar esses níveis de aplicação dos pesticidas e que eles tivessem um cuidado muito grande na aplicação e no uso exato do que fosse necessário. E que, aos poucos, fosse sendo feita essa transição para o manejo integrado de pragas, que no caso de produção em estufas parece que ele funciona muito bem, mas as pessoas são tão acostumadas e estão tão ligadas aos outros sistemas que isso vai ser uma transição nem sempre viável, né? Agora, existe mesmo um programa brasileiro já em andamento que teve consulta pública e está bastante bom. Então, foi o melhor que pôde ser feito no momento sobre o uso e aplicação dos pesticidas no Brasil. E as próprias companhias de pesticidas, no mundo inteiro, não é só aqui, elas estão trabalhando em melhorar os seus modos de atuação e mudar, porque eles já entenderam que isso é uma situação muito importante para a manutenção dos seus programas. Então, os programas de mitigação, de ensino, de outra coisa, fazem parte de todos aqueles que trabalham com impactos. O problema é que também nesse caso as pessoas não estão acostumadas a conversar entre setores. Então, esse trabalho que eu comecei a fazer há algum tempo de levar o conhecimento da academia para o setor privado, é muito mal visto, de um modo geral, nas comunidades. Eles não aceitam de jeito nenhum que a gente faça um trabalho desses. E você não imagina que resultados ótimos que a gente tem tido com essa ponte entre as duas áreas. Nós temos que mostrar com uma boa ciência que as decisões ambientais têm que ser baseadas em uma ciência de boa qualidade. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir melhorar a situação atual. Então, eu penso que nós vamos continuar a trabalhar nesse sistema e que talvez o diálogo seja a melhor ferramenta que a gente tenha no momento. Que os pesticidas trabalhem cada vez com maior acuidade, menor impacto ambiental, que o pessoal da agronomia e da produção de alimentos se conscientize da grande importância da manutenção do meio para uma melhor qualidade, inclusive maior a possibilidade de controle de pragas e regulamentação do meio de um modo geral, e que o povo, ou todos nós, entendamos como é importante a gente manter uma natureza. Quem não tem o maior prazer de um lugar bonito, gostoso, perfumado? Você sabe que falando em perfume? Quando eu fui para Ribeirão Preto, eu saí de São Paulo e fui trabalhar com abelhas aí em Ribeirão Preto, aí na filosofia. A coisa que mais me dava prazer era andar naquele caminho lá do ônibus até o final da filosofia e ver o perfume das plantas que a gente sentia em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o ar é pouco poluído e a gente sente o perfume da flor. Em São Paulo, a gente não sente mais. Você anda debaixo de um lugar florido, mas o perfume da flor combina com a poluição do ar e perde esse perfume. Nem a jabuticabeira da cidade você consegue sentir o perfume. Então, essa questão do perfume, do ar, da qualidade, é uma situação muito especial que nós ainda temos em cidade como Ribeirão Preto.
Isso é uma verdade. Professora, é uma verdade. Professora, infelizmente o nosso tempo já se esgota, mas gostaríamos que você nos desse algumas dicas e contatos, né? Caso os nossos ouvintes queiram obter mais informações a respeito desse importante assunto que tratamos hoje, como é que eles podem fazer, como é que eles podem contactar a professora Vera Lúcia ou acessar esse tema tão importante?
Então, nós temos várias possibilidades de acessar. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, a última, é o seguinte, que vai haver um diagnóstico brasileiro também de biodiversidade, serviços e ecossistemas, que está sendo patrocinado pela FAPESP, o professor Jolie coordena esse grupo, junto com outros pesquisadores, o professor Jean Paul e vários outros. Então, a situação do Brasil vai ser estudada com muitos detalhes e vai ser apresentada ao grande público. Aqui, eu estou no Instituto Tecnológico Vale, onde a gente também estuda biodiversidade, serviços e ecossistemas, e eu posso manter o meu e-mail daqui do Instituto e da USP. Eu uso o e-mail do Instituto de Biociências, onde a gente tem o Laboratório das Abelhas, que é o vlfonse.ib.usp.br. No Instituto de Biociências, nós temos o WebB, que é um site também que está sempre sendo procurado. Mas em breve nós vamos ter o do IPBS, do Programa Brasileiro. E queria também falar uma outra coisinha rapidinha, se você me permitir, e sugerir uma próxima pauta, que é a pauta da ciência cidadã, um novo ponto muito importante que está sendo feito, onde todo o conhecimento da população em geral sobre determinado assunto é disponibilizado através de uma plataforma. E esse programa de ciência cidadã é onde a população, de um modo geral, pode procurar e contribuir e mostrar o que ela sabe, e ser colocado numa plataforma e ser devolvido numa nova forma de obtenção de dados.
O programa Ambiente ao Meio de hoje agradece imensamente a participação da pesquisadora, professora, pesquisadora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca. Professora, muito obrigado pela sua brilhante participação.
Muito obrigada, agradeço pela grande oportunidade.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edivar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.